12 horas 32 minutos, retornamos ao nosso trabalho ordinário, extraordinário, da Câmara. As matérias foram apreciadas nas nossas comissões. E nós vamos agora entrar no período de discussão e votação. Vamos colocar em discussão o projeto de lei ordinária 51 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 100 mil. Solicito a nossa secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 051 de 2020, de proposição do Poder Executivo, protocolizada nesta Casa Legislativa sobre o número 435 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor vigente de R$ 100 mil. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumento ou diminuir receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto de lei, que consiste em alocar recursos em rubricas que será destinado à Sessão de Pais e Amigos Excepcionais, a PAE, para custeio de despesas com a folha de pagamento, aquisição de insumos, produtos de higiene e EPIs, para atendimento dos pacientes atendidos pela instituição. Desse modo, após verificar a documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020. Vereador Rafael Alves, relator, e de acordo com os demais pares.
Temos aí a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável à aprovação do projeto de lei ordinária número 51. Nesse momento ele está em discussão. Estamos votando um projeto que autoriza a abertura de crédito e esse valor de 100 mil, depois no projeto seguinte, será autorizado ao município repassar para a APAE, para as atividades da APAE. Então, não havendo quem queira discutir em plenário sobre o projeto de lei 51, que já foi discutido lá na comissão, está em votação. Votação simples. Quem concorda permanece como está. Quem não concorda, que se manifeste. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado o projeto de lei ordinária número 51 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 100 mil. Vamos passar ao projeto de lei ordinária número 52 do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, no valor de 100 mil, com a finalidade de auxiliar nas despesas que menciona e dá outras providências. Solicito à secretária que faça a leitura também agora das comissões relativa ao projeto de lei ordinária 52. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça.
Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, pois o mesmo atende todos os pré-requisitos legais. Isso exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020. Vereador, relator, Wilson Brites, e de acordo com os demais pares.
Mais uma comissão, Finanças e Orçamento.
Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação financeira, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso exposto, o presente parecer para opinar sua viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020. Vereadora relatora, Josefina Soares, e de acordo com os demais pares.
Comissão de Serviços Municipais.
Salienta-se que a tramitação do presente projeto de lei nas demais comissões, os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhuma objeção à aprovação, sendo meritória em virtude do recebimento da emenda parlamentar. Diante o exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria com emendas propostas. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020. Vereador relator Elton da Rocha e de acordo os demais pares.
Então, feita a leitura dos pareceres relativo ao projeto de lei ordinária 52, todos os pareceres favoráveis, vamos passar ao período da discussão. Não havendo quem queira discutir além daquilo que já foi feito nas comissões, vamos passar ao período de votação, votação nominal, 2/3. Solicito à secretária que faça a chamada.
Vereador
o sim aprova, o não rejeita.
Vereador Mano Gás?
Sim.
Vereadora Suzana?
Sim.
Vereador Fernando Tarragô? Ausente. Vereador Wilson Brites?
Sim.
Vereador Carmelo?
Sim.
Vereador Clemente?
Sim.
Vereador Elton da Rocha?
Sim.
Vereadora Josefina?
Sim.
Vereador Rafael Alves?
Sim.
Vereadora Zuma Sinello, ausente. Vereador Presidente Irani?
Sim.
Sim.
9 votos e uma... Ah, sim, 9 votos, 2 ausências. Perfeitamente, doutor Fernando e a vereadora Zuma. Com 9 votos está aprovado, então, o projeto de lei ordinária número 52, que autoriza o município a repassar recursos para a título de subvenção para a APAI, no valor de R$100 mil. Passamos ao terceiro projeto, projeto 53 do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$2.558.422,61. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação financeira, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso exposto, é o presente parecer para opinar pela sua viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020. Vereador relator, Carmelo Madeira, e de acordo os demais pares.
Feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária 53 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi feito na comissão, passamos ao período de votação. Votação simples. Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei ordinária número 53 do Poder Executivo, que autoriza uma abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$2.585.422,61, está aprovado. Solicito agora que seja feita a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 54 do Poder Executivo, que dá uma nova redação ao artigo 3º da Lei 5.119, de 20 de fevereiro de 2020.
Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso exposto é o presente parecer para opinar pela sua viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020, vereadora relatora Josefina Soares, de acordo com os demais pares. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora na análise, possui adequação financeira, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso exposto, o presente parecer para opinar sua viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020, o vereador relator Carmelo Madeira, de acordo com os demais pares.
Esse é da Comissão de Finanças.
Inicialmente, cabe mencionar que a sociedade brasileira enfrenta atualmente uma das mais graves crises da saúde pública em decorrência da pandemia Covid-19, que até o dia de hoje infectou 2.420.143 brasileiros e levou a óbito 87.058 brasileiros. Diante desse grave cenário, é fundamental que as políticas públicas de saúde sejam cada vez mais efetivas e estejam próximas da nossa gente, amenizando o sofrimento e a dor das pessoas. É necessário recordar que o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece claramente a saúde é um direito de todos e o dever do Estado, evidenciando a responsabilidade do poder público com a saúde da população. Em sintonia com a Carta Magna de 1988, o artigo 186 da Lei Orgânica de Uruguaiana determina que a saúde é um direito de todos os cidadãos e dever do poder público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação. O que é evidentemente notada, sério e irrestrito compromisso da administração pública municipal de Uruguaiana com a saúde da população uruguaianense. Com relação ao projeto de lei 054 de 2020, do 22 de julho de 2020, é preciso recordar o atendimento do Ministério de Saúde sobre o papel de relevância dos agentes comunitários de saúde, em sintonia com a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecida na Portaria número 2488, de 21 de outubro de 2011, e da Lei Federal 13.595, de 5 de janeiro de 2018. O agente comunitário de saúde tem um papel muito importante no acolhimento, pois o membro de equipe que faz parte da comunidade, o que permite a criação vinculada mais facilmente proporcionado o contato direto com a equipe. Ministério da Saúde disponível em o Programa de Saúde da Família e Agente Comunitário de Saúde. Da mesma forma, o Ministério de Saúde reconhece a importância e a relevância dos agentes de combate a endemias, ACE, dentro da Política Nacional de Vigilância em Saúde e da Política Nacional de Atenção Básica. Considerando as estratégias da vigilância e ações em saúde pública, o ACE é um profissional fundamental nas ações de controle de endemias e epidemias, trabalhando junto a equipes de atenção básica da Estratégia da Saúde da Família, ESF, e auxiliando na integração entre as vigilâncias epidemiológicas, sanitárias e ambiental. Ora, constata-se que o trabalho dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos agentes de combate à endemia, ACE, é imprescindível em nossa sociedade. Colabora diretamente nas ações e políticas públicas de saúde e favorece a aproximação do poder público com o cidadão. Não se poderia pensar nem compactuar com qualquer medida que venha a interromper a continuidade do trabalho dos agentes de saúde e dos agentes de combate às endemias, sobre o risco de incalculáveis prejuízos aos cidadãos uruguaianenses, ruptura abrupta na política pública de saúde e agravamento de enfermidades em nossa sociedade. Cabe ressaltar que a justificativa apresentada no projeto de lei número 054 de 2020 deixa claro que está em curso o concurso público para o preenchimento de vagas dos cargos de provimento efetivo de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias, demonstrando os esforços do poder público municipal de Uruguaiana em atender às necessidades da população de Uruguaiana, em sintonia com a Política Nacional de Vigilância em Saúde e a Política Nacional de Atenção Básica. Conclusão. Diante do atendimento ao interesse público e da sintonia com as imposições da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, e da Lei Orgânica de Uruguaiana, manifestamos parecer favorável ao projeto de lei número 054 de 2020, de 22 de julho de 2020, do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 27 de julho de 2020. O vereador, relator, José Clemente da Silva Correia e os demais pares favoráveis.
Feito a leitura dos pareceres, estamos tratando de uma prorrogação por determinado tempo para quem ainda está com seu contrato em vigor, por um período suficiente até que fiquem concluídas, né, todas as etapas desse processo do concurso desses agentes. O projeto de lei ordinária 54 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi feito nas comissões, passamos ao período de votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifesta. Não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei ordinária número 54 do Poder Executivo, que dá uma nova redação ao artigo 3º da Lei 5.119 de 2020, está aprovado. Passamos ao projeto de lei ordinária 55, que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços de transporte escolar em face da situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente do Covid-19 no âmbito do município de Uruguaiana. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres.
Esse parecer é da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica, sendo favorável sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020, a vereadora relatora Josefina Soares tem um voto contrário do vereador Elton da Rocha e de acordo os demais pares.
Comissão de Finanças e Orçamento.
Chega essa Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 55, que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito de contratos administrativos de prestação de serviços de transporte escolar em fase de situação de emergência e o estado de calamidade pública decorrente ao Covid-19 no âmbito do município de Uruguaiana. Analisando o presente projeto de lei, identificamos algumas situações como: não compete ao Poder Legislativo aprovar pagamento de serviços prestados ou até mesmo, neste caso, de serviços que ainda não foram executados. Nesse momento, a empresa não tem despesas como insumos e salários, somente a manutenção de custos. Portanto, deveria estar em anexo planilha identificando custos básicos. Após análise, entende-se por ilegitimidade a solicitação, sendo desfavorável à sua aprovação principal por se tratar de matéria executiva e não legislativa. Uruguaiana, 27 de julho de 2020, vereador Elton da Rocha. E, ao contrário, ao parecer, os demais pares.
O parecer foi derrubado e foi emitido um novo parecer com outro relator.
Analisando sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequações financeiras, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. Isso posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica, sendo favorável a sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020, vereadora relatora Josefina Soares, e de acordo com os demais pares, e um voto contrário, é Elton da Rocha.
Comissão de Serviços.
Em análise, o projeto de lei 55, de autoria do Poder Executivo, protocolo número 439, que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos e prestação de serviços de transporte escolar em face de situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente da Covid-19 no âmbito município de Uruguaiana. Salienta-se que a tramitação do presente projeto de lei nas demais comissões, os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhuma objeção à aprovação. Diante o exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria com emenda proposta. Sala das Comissões, 27 de julho de 2020. O vereador relator Wilson Brites. O voto contrário é Elton da Rocha e de acordo com os demais pares.
E a emenda? Temos que corrigir o nosso parecer. Né? Não vi necessidade de emenda, não tem nenhuma emenda apresentada, senão deveria voltar lá na Comissão de Constituição e Justiça. O expediente vai se encarregar de fazer essa correção. O projeto de lei ordinária número 55 está em discussão.
Essa palavra, senhor presidente.
Vereador Elton da Rocha para discutir.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha
logo aí,
nas redes sociais, né? Fizemos uma discussão anterior à votação desse projeto agora, que teve também o secretário aqui dando algumas explicações. E né, o meu ponto de vista e a minha colocação é muito clara. Né? Esse projeto não se trata de uma matéria do Poder Legislativo. Né? Nós estamos autorizando um adiantamento de valores para uma empresa privada, onde o Executivo teria que ter essa responsabilidade, está passando para essa casa. E aí tem algumas situações, né, que é importante a gente levantar. A empresa privada hoje, ela pode pagar os seus salários dos funcionários, que é o que mais fica explícito no projeto, através do governo federal. Né? Tem várias situações que o governo federal possibilitou as empresas a cumprirem os salários e manterem os empregos referente aos seus funcionários, né, referente a essa questão que muitas empresas estão sem as suas atividades, que nem essa empresa de transporte, que não está prestando esse transporte escolar no município de Uruguaiana. Vejo com grande preocupação nós aprovarmos esse projeto, porque, além de nós estarmos, né, dando carta branca ao Poder Executivo repassar qualquer valor, porque nem a planilha de custos tem no projeto, então teria que ter vindo uma planilha de custo dizendo se o município, o município ia repassar para essa empresa, porque acredito que salários o município não deva repassar, porque salários o governo federal está pagando, quem tem empresa sabe disso, né? Então o município poderia arcar com algumas despesas, né, da empresa, por exemplo, administrativas, de seguros, né, de algumas situações, e não... Né, como está explícito aí que pode ser para salários. Então, sei que esse recurso é específico, mas também não temos a previsão de retorno dessas atividades. Então, quanto vamos repassar para essa empresa? Como é que vai ficar essa situação? E se a empresa vier a decretar falência, por exemplo, ali na frente, como é que o município vai ser ressarcido desse valor? Nós não temos previsão de retorno às aulas. Né? A gente tem visto aí que você faz uma previsão e você prorroga. Então, a gente não está verificando vários pontos aí que a gente precisa verificar. E eu acho que o principal, estamos aprovando uma matéria que não é legislativa, que é executiva, e está havendo a transferência de responsabilidade. Bem como o secretário falou aqui, a gente não estava ao vivo, mas o secretário falou aqui que é uma responsabilidade em conjunta. Então, todos os vereadores são responsáveis por esses repasses que vão responder solidariamente. Então, dentro dessa situação aí, não vejo, e inclusive fiz um parecer contrário na Comissão de Finanças, porque acredito que esse não é o intuito. A gente sabe das dificuldades das empresas, mas também sabe que não podemos tratar o dinheiro público como qualquer coisa e estar repassando esse valor. Então, precisamos sim ter responsabilidade, precisamos sim entender, né, e aí falo de pareceres que a gente tem, falo de situações que a gente foi buscar.
Peço a palavra, senhor presidente.
Tenho tempo ainda.
Como o O vereador Elton, na condição de relator do primeiro relato, ele tem 5 minutos.
Então, tem várias situações que o projeto me traz essas dúvidas. A norma técnica do TCE informando algumas possibilidades e também fala de várias possibilidades à iniciativa privada na própria norma técnica, como os financiamentos abertos pelo governo federal, né, como o próprio Pronamp, tem várias situações que cita ali como o transporte pode estar se desenvolvendo e estar mantendo posteriormente esse serviço. Então, acredito que essa matéria, infelizmente, não é do Poder Legislativo, e sim do Poder Executivo. Quando vejo o secretário aqui dizer que está compartilhando essa responsabilidade, me preocupa bastante, porque estaremos respondendo solidariamente por essa autorização, né, e vejo com maus olhos o que está acontecendo nessa casa. Obrigado.
Vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, os amigos que nos acompanham aqui nesse plenário, colaboradores desta casa, amigos que nos acompanham através das redes sociais e principalmente aqueles que serão afetados diretamente, como os motoristas e pessoas correlacionadas à empresa que se correlaciona com esse município há mais de 12 anos. Eu fico preocupado porque nós estamos num momento difícil. Nós sabemos que, no mínimo até outubro, nós não teremos esse transporte, quem sabe até nem esse ano. Mas como o projeto de lei traz, é muito importante que a prefeitura tenha especificado como será essa relação. Então eu vejo com tranquilidade a aprovação desta casa, até pela nota técnica do Tribunal de Contas do Estado, e principalmente porque essa ação executiva e esse compartilhamento de decisão traz a responsabilidade a nós sobre um problema que atinge a muita gente. Eu quero discordar da posição do colega Elton, que expressa a sua preocupação, mas eu quero, na minha singela opinião, trazer segurança aos colegas vereadores, porque o que será pago agora, que é a mão de obra, mesmo o transporte não estando em funcionamento, será contrabalanceado quando voltar às atividades. Então eu não vejo preocupação, não vejo problema nenhum em essa casa ficar com medo de fazer isso. Até porque com esse contrabalanço, e estarão nas planilhas, aí eu gostaria até que pudesse o nosso colega também, junto com a comissão de serviço, fazer essa verificação, que isso vai voltar em breve, esse funcionamento. E assim nós esperamos. Então, quero tranquilizar os colegas vereadores e aquelas pessoas que trabalham diretamente com o transporte escolar rural. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Ainda na discussão, vereador Clemente, José Clemente. Depois colocaremos...
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a nossa manifestação, mais uma vez, é no sentido também de reiterar aquilo que a gente discutiu durante o trabalho das comissões, onde nós podemos verificar de forma muito clara que na lei proposta pelo Executivo, ela traz a palavra... É uma lei autorizativa. Embora se saiba tudo aquilo que o vereador Elton está colocando aqui, e nós fomos verificar agora há pouco, quantas empresas foram beneficiadas pelos projetos e as ações do governo federal nesse momento de subsidiar essas empresas. Nós vimos ali dados de que 1% de todos aqueles que buscaram esse apoio dentro da lei conseguiram alcançar os recursos. Então você vê a dificuldade que você tem, e não é, se eu não me engano, o outro programa, não do Instituto Transporte, mas um é Pronamp, se eu não me engano, que é das pequenas empresas, outro problema. Então nos parece assim que você faz a proposta e depois não se consegue executar. O empresariado não consegue alcançar esses recursos, essa proposta não chega a atender esses setores. E o transporte aqui, e obviamente respeitando o vereador Elton, seu entendimento, porque é isso que é a democracia, mas nós vimos sim, vereador Rafael Alves, de que há no projeto também essa garantia de que esses recursos serão equilibrados, serão eles ali equacionados em relação à prestação do serviço. É obviamente que é, também se observa essa preocupação com a execução futura das suas atividades, mas o problema hoje é muito grave em relação às pessoas que estão lá também desenvolvendo suas atividades e devam ter a sua garantia, e a empresa garantir também o equilíbrio econômico-financeiro para poder desenvolver as atividades, muito embora uma empresa privada, mas que detém um contrato formal com o município de Uruguaiana e suas garantias contratuais. Então, eu também não vejo com grandes restrições a aprovação da matéria, uma vez que o próprio projeto já traz no seu texto estas garantias explícitas. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais alguém que queira discutir? Encaminhamento de votação, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, o que eu penso o vereador Clemente já falou, e eu acho que falou com muita propriedade, o vereador Rafael, nós não podemos prejudicar empresas, não bem a empresa, mas as empresas que estão gerando trabalho, tem funcionários, tem a família dos funcionários, eu me refiro sempre na família, né? Então, nós não podemos estar prejudicando. Eu sei que o vereador coloca o pensamento dele, eu acho que cada um, essa casa é democrática, cada um pensa diferente, e eu acho que cada um está certo também. Mas eu penso muito nas famílias, porque nós estamos vivendo um tempo bem complicado, né? O alto índice de desemprego na cidade, não vai ser essa vereadora que vai prejudicar essas famílias. E acredito que o prefeito não ia colocar algo na nossa mão que não fosse saudável para nós e para a prefeitura e para a comunidade. Meu voto é favorável.
Encaminhamento de votação, vereadora Josefina. Mais alguém? Vereador Elton da Rocha.
Encaminhamento de votação.
Encaminhar sua votação.
Senhor presidente, colegas vereadores, é importante destacar alguns aspectos, né, e bem como alguns vereadores citaram, é muito importante a manutenção do emprego, né, nas empresas, a gente sabe disso, e também é importante nós salientarmos que as linhas de crédito do governo federal, financiamento é uma coisa e pagamento de salários é outra. E os pagamentos de salário, é o próprio contador que faz esse pedido via sistema, e essa eu posso afirmar, porque também tenho empresa, também tenho negócio, e é pago realmente na conta direto do empregado. Então, é importante a gente dizer, mais uma vez, esse projeto, a principal finalidade dele é pagar salários. Então, nós vamos pagar, a prefeitura vai pagar e o governo federal vai pagar também. Então, né, volto a salientar tudo que eu já falei. É obrigação do Poder Executivo esse assunto. Estão empurrando para o Poder Legislativo. E não tem... Eu sei que as questões de financiamento, principalmente do governo federal, nós estamos com muitas dificuldades. Mas a questão do pagamento de salários, direto o contador tem feito no sistema e as empresas têm conseguido pagar os salários dos seus funcionários, né, repassado diretamente do governo federal para as contas dos funcionários. Então, dizer que é para manter o emprego, que é para pensando nas famílias, a gente está pensando também, porque o governo federal está mantendo esse pagamento. Então, encaminhamento, senhor presidente da bancada do PSDB, é contrário ao projeto de lei, por entender que esse projeto não é competência da Casa Legislativa aprovar esse projeto e também, volto a salientar, não tem planilha de custo, não tem o que vai ser repassado para a empresa, não tem o que vai ser pago dentro desse projeto. Então, nós estamos aprovando um projeto simplesmente no escuro. Obrigado.
Caminhamento de votação, mais algum partido queira?
Eu.
Vereadora, representando o PRB, vereadora Suzana.
Eu entendo a sua posição, meu colega vereador Elton da Rocha, mas não compreendo. Porque até há pouco tempo, aqui nessa casa, vinha projeto e estava tudo certo. E hoje, todos os projetos que vêm para cá do Poder Executivo, o senhor é contra. Né? É um direito seu. É um direito seu, tranquilo, é um direito seu. O senhor tem o direito de opinar. Mas aí o senhor faz uma colocação como se todos aqui fossem que estão tentando prejudicar as pessoas, tentando prejudicar o executivo, ou coisa parecida. Então, assim, ó, como eu lhe disse, eu entendo a sua colocação, mas não compreendo. E o meu posicionamento é sim, né, pro projeto, porque por todas as famílias que estão aí, como bem disse o vereador Clemente, uma dificuldade total para os projetos federais virem os recursos dos projetos. Então, por esse é o meu posicionamento. Obrigada.
Não havendo mais nenhuma legenda que possa fazer o encaminho de votação, vamos colocar em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem não concorda que se manifeste. Manifestação em contrário, o voto do vereador Elton da Rocha. O projeto de lei ordinária 55, que dispõe sobre autorização, medidas excepcionais no âmbito do contrato administrativo de prestação de serviços, transporte escolar, em face da situação de emergência no estado e calamidade pública, está aprovado. Antes de encerrarmos a nossa sessão, gostaria de lembrar aos vereadores que nós temos que aprovar a ata dessa reunião. Por favor, aguardasse mais dois minutinhos. Nesse momento será lida a ata da nossa reunião extraordinária.
Segundo período legislativo, terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, reunião extraordinária, ata 1 de 2020. Aos 27 dias do mês de julho de 2020, às 10 horas e 15 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a primeira reunião extraordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves. Deixaram de comparecer os vereadores José Fernando Tarragô e Zulma Rodrigues Ancinel. A hora estabelecida, o presidente e vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2020, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Provérbio 26, versículo de 23 a 27, símiles a lições e lições morais. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura da aprovação dos vereadores para esta reunião extraordinária, conforme solicitado o ofício número 005 de 2020, SECAD, protocolizado sobre o número 0559 de 2020, ADM, para apreciação da seguinte ordem do dia. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima o projeto de lei ordinário 51 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 435 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor vigente de R$100 mil. Projeto de Lei Ordinária 52 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 436 de 2020, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, no valor de R$100 mil, com a finalidade de auxiliar nas despesas que menciona e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 53 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número
437 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.585.422,61. Projeto de Lei Ordinária 54 de 2020 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 438 de 2020, que da nova redação do artigo 3º da Lei número 5.119, de 20 de fevereiro de 2020. Projeto de Lei Ordinária número 55 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 439 de 2020, que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviço de transporte escolar em fase de situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente ao Covid-19, no âmbito do município de Uruguaiana. Após o presidente interrompeu a reunião para que as comissões técnicas exarassem seus pareceres à matéria em pauta, o presidente reiniciou os trabalhos às 12 horas e 32 minutos e solicitou à primeira secretária que fizesse leitura dos pareceres exarados aos projetos constando na ordem do dia. Foram apreciados projetos em discussão e votação única, os projetos de lei número 51, 52, 53, 54 e 55 de 2020, em pauta protocolizado respectivamente sobre o número 435, 436, 437, 438 e 439 de 2020. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, às 13 horas e 18 minutos, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo Antunes Bela Gamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbati Filho, aos 27 do mês de julho de 2020.
A nossa ata está em discussão. Vereador Elton da Rocha.
Senhor presidente, só duas colocações na questão que quando foi interrompida a explanação do secretário adjunto Elton Melo, eu queria que constasse
a presença dele.
A presença dele. E também o meu voto em contrário no projeto 55.
Perfeitamente. Serão duas alterações que serão realizadas.
Obrigado.
Mais alguma alteração? Não havendo mais alteração, vamos colocar em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, a ata da reunião está aprovada. Lembro, senhores vereadores, o convite feito. Está no nosso Facebook, no nosso grupo. Por favor, consulte ali que tem um convite para uma reunião com os senhores vereadores. Não havendo mais nada a ser tratado, invocando o nome de Deus, que Deus abençoe nossa Uruguaiana, cumprindo os objetivos da nossa reunião extraordinária, invocando o nome de Deus, ela está encerrada. Obrigado a todos. Bom dia.